Quero compartilhar com vocês hoje, queridos, uma palavra que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19 em diante. 2 de Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 19. Se você tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, 2 de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Amém? Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e absurdas, sabendo que geram contendas. Ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Até aqui. Amados, nesse trecho da Escritura, nós encontramos Paulo dando instruções para Timóteo a respeito da vida dele e do seu procedimento, mas também falando de diversas situações que ocorriam e ocorrem naquele tempo na igreja, dentro do contexto que eles viviam. Paulo está citando a condição de diversas pessoas, alguns mesmo depois de conhecerem a verdade, ainda continuavam com dificuldades, com problemas. Alguns ainda estavam envolvidos com paixões, com pecados. Outros ainda causando contendas e divisões. Alguns estavam acreditando em heresias. E claro, e graças a Deus por isso, aqueles que de coração puro estavam servindo a Deus. Então, dentro deste contexto é que Paulo fala a Timóteo, dando instruções bem claras. E essa palavra, evidentemente, serve também para nós. E essa palavra de hoje fala sobre vaso de honra. Esse é o título dessa palavra. Vaso de honra. Este deve ser o nosso alvo. Porque Paulo cita essas várias questões com as quais alguns estavam envolvidos. E ele diz assim: ora, se alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será um vaso de honra para Deus. Um vaso de honra, santificado, útil e preparado para toda boa obra. Então ele disse: alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será um vaso de honra, útil ao Senhor, santificado e preparado para toda boa obra. Fala aí para o seu vizinho, esse é o nosso alvo. Amém? Então ele nos chama e coloca a possibilidade a todos nós de sermos vasos de honra para o Senhor. Não um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Então, Paulo começa, dentro do contexto, falar com Timóteo sobre aqueles que, de coração puro, estavam servindo a Deus. E ele começa a dizer que estes que, com coração puro, com coração sincero, buscavam a Deus, ainda que enfrentassem problemas, ainda que enfrentassem dificuldades, poderiam também ser vaso de honra. E o texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: o firme fundamento tem este selo, firme fundamento de Deus tem este selo. Dois aspectos. Primeiro, o Senhor conhece os seus. Segundo, aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Esse é o versículo 19. Todavia, firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. Deus conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. O que que isso significa? O que que Paulo estava dizendo para Timóteo? Estava dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, Deus, claro, conhece aqueles que são dele. Quantos aqui são do Senhor? Deus sabe. Deus sabe o quanto de coração, o quanto de sinceridade nós nos entregamos a Ele. Deus sabe o quanto nós o queremos, o quanto nós desejamos. Por quê? Porque alguns, vendo os problemas, as dificuldades, poderiam pensar: ora, quem tem problema não é do Senhor, né? Quem está com algum tipo destas situações, ou em paixões, ou em pecado, ou em contenda, ou em divisão, talvez não seja de Deus. Mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, lembra o seguinte, Deus conhece os seus. O que está implícito é, alguns que são do Senhor ainda têm problemas. Deus conhece os seus, mas ele, logo em seguida, diz, o firme fundamento também é este, aparte-se da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: se você é do Senhor, deve ter em seu coração uma firme decisão, uma firme postura de se apartar daquilo que te afasta de Deus. Né? Porque tem algumas pessoas que imaginam erroneamente que elas podem fazer o que quiserem, que algum dia Deus então vai tomá-las e vai mudar a vontade delas, e vai alinhá-las completamente, vai santificá-las, sem que com isso elas cooperem com o Senhor. De fato, toda obra de transformação, de santificação, tudo isso, claro, vem de Deus, vem da graça de Deus. Mas existe da nossa parte uma necessidade de cooperação, de um alinhamento com a vontade de Deus. Então, Deus conhece aqueles que de coração sincero estão buscando a sua presença, mesmo com as suas limitações, com as suas dificuldades. Porém, precisamos entender que aqueles que são do Senhor, né, que não são blindados contra o pecado, são do Senhor, estes devem tomar uma decisão, uma postura. E aqui Paulo coloca para nós a responsabilidade do cristão, o que nós podemos chamar de princípio da responsabilidade moral de todo cristão. Ele diz: aparte-se da injustiça o que profere o nome do Senhor. Então, amados, é nossa responsabilidade a decisão de apartar. É nossa responsabilidade a decisão de ficar longe. Amém? Fala para o seu irmão aí, responsabilidade é nossa. ela fica longe do mal e de toda a aparência do mal. Amém? Esse é o princípio da responsabilidade moral, é uma decisão. Por isso ele coloca aqui, ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. E ele diz, se, pois, alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, a ação primordial é do Senhor, mas requer uma cooperação da nossa parte. Então, como nós sabemos que é desejo de Deus que todos sejam vasos de honra, amém? Fala para o seu irmão aí, o desejo de Deus é que nós sejamos vasos de honra. Então, o que resta é a cooperação da nossa parte, amém? Precisamos entender isso, desejo de Deus para mim e para você que nós sejamos vaso de honra. E para ser vaso de honra, nós temos que corresponder com Deus. Vaso de honra, santificado. Quando a gente lê o Novo Testamento, especialmente, nós percebemos nas passagens que falam sobre santificação que este é o desejo de Deus. Esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Então, vaso de honra, santificado, útil ao Senhor, útil a Deus, útil ao seu reino, útil à sua obra. Vaso de honra, santificado, útil e preparado para toda boa obra. Em outras palavras, preparado para servir. Preparado para servir. É uma decisão que cabe a nós. É uma cooperação. Da parte de Deus, Ele quer, Ele deseja, Ele já preparou todas as coisas. Agora cabe a nós entender, decidir no coração e cooperar de uma forma firme, de uma forma profunda, de uma maneira sincera, com o coração puro, ainda que estejamos enfrentando dificuldades. Por isso que ele diz assim, foge das paixões, da injustiça, do pecado. Note as ações aqui no texto, foge é uma decisão. Fala para o seu vizinho, fugir é uma decisão. Ele diz aqui, foge. Depois ele diz assim, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, segue. Então ele diz, segue, e também diz, foge. Primeiro foge, depois segue. Foge daquilo que é ruim, segue aquilo que é bom, mas não segue sozinho. Ele diz assim, segue com os que de coração puro invocam ao Senhor. Ou seja, junte-se com pessoas que têm o mesmo coração, que querem a mesma coisa, que querem buscar a Deus. Porque é estranho alguém dizer assim, olha, eu quero servir ao Senhor, mas a minha turma não quer. Junte-se com quem quer, ande com quem quer andar com Deus. Porque, diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Instrução da palavra de Deus para nós. Junte-se com gente. Isso não significa que nós vamos, né, sair do mundo, não se relacionar mais com ninguém, porque nós precisamos conversar só com gente que ama a Deus, que serve a Deus. Não é isso. Mas as pessoas com as quais você tem conexão, ligação, devem ser as pessoas que servem a Deus. Claro que nós vamos trabalhar, estudar e ter atividades e tantas coisas com todas as pessoas Do contrário, a gente teria que sair do mundo, né, para não ter nenhum contato. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, segue com aqueles que seguem também. Tenha comunhão com aqueles que amam a Deus, com aqueles que querem as coisas de Deus. Então diz, foge, segue e também diz, rejeita questões que só geram contenda, ou seja, aquelas coisas que não resolvem nada. Tem gente que gosta de ficar discutindo, brigando por coisas que não levam a lugar nenhum. Então, amados, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos plena liberdade. Fique certo disso, tenha clareza disso. O desejo de Deus é que nós tenhamos plena, total liberdade em nossa vida. Liberdade para ser útil para Deus, liberdade para fazer toda boa obra, né? Liberdade, nenhum jugo sobre a nossa vida, liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade física, liberdade dos medos, liberdade de qualquer coisa que nos oprima. Esse é o desejo de Deus. Liberdade para servirmos a Deus com todo o potencial que Ele nos deu. Mas, é claro, existe a possibilidade de áreas em nossa vida ainda estarem debaixo de jugo, ainda estarem presas, inclusive pelo inimigo. Áreas em que o inimigo ainda continua manipulando, continua segurando ou continua oprimindo. Pode existir em nossa vida áreas de resistência à palavra de Deus. Né? A pessoa até ouve, mas não obedece. Não consegue obedecer, né? Não consegue se dobrar, é difícil, porque a vontade humana ou a carne ou mesmo o inimigo com alguma fortaleza em nossa vida quer se opor à palavra de Deus. Aliás, o inimigo e a carne sempre se opõem à palavra de Deus. Sempre se opõem. E Paulo, então, dá um caminho para Timóteo. Ele mostra neste texto que o que de fato nos liberta é a verdade. Amém? Fala para o seu irmão aí, o que nos liberta é a verdade. Isso Jesus disse em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não existe várias verdades, há uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus, orando ao Pai, lá em João capítulo 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, porque ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em outras palavras, o que concorda com a palavra de Deus é verdade, o que discorda da palavra de Deus é mentira. Amém? Fala para o seu vizinho aí, o que concorda com a palavra de Deus é a verdade, o que discorda é a mentira. Né? Porque tem muita gente, infelizmente até alguns cristãos, que costumam dizer assim, não, mas sabe o que eu acho? E de fato, aquele que quer a verdade, precisa estabelecer a palavra de Deus como regra de fé e de prática para a sua vida. Em outras palavras, eu não tenho que achar, eu tenho que ver o que a Bíblia diz. Né? O que a palavra de Deus diz a meu respeito, ou sobre o caminho, ou sobre a verdade para a minha vida. Nós devemos nos render à palavra de Deus, nos submeter à palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu vejo, nem o que eu sinto, nem o que o mundo dita. A verdade para a nossa vida deve ser a palavra de Deus. E, obviamente, o Espírito Santo é que vivifica essa palavra dentro de nós. Por isso, alguns, até achando que andam na verdade, de fato andam na mentira. Porque a verdade, entre aspas, para alguns, é, no fundo, uma mentira plantada pelo inimigo. porque discorda da palavra de Deus. Então, alguns estabelecem como verdade aquilo que não é verdade. A verdade para nós é a palavra de Deus. Amém? Vamos repetir isso junto? Diga, a verdade para mim é a palavra de Deus. Tem convicção disso? Amém? Por isso é tão importante nós estudarmos a palavra, meditarmos na palavra. Jesus mesmo disse, errais não conhecendo as escrituras, né, nem o poder de Deus. Precisamos conhecê-la, precisamos ter familiaridade com a palavra de Deus para que ela seja base, o fundamento da nossa vida. Mas o fato, irmãos, é que mesmo depois de começarmos a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo, existem áreas de resistência em nós. Existem dificuldades, existem fortalezas que nos tentam prender, principalmente para nos impedir de servir a Deus. Deus nos chama para a liberdade, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos chama para a liberdade, uma liberdade plena. Mas a carne e o diabo estão sempre tentando segurar a nossa vida, paralisar a nossa vida, impedir a nossa vida, ou estão sempre tentando desviar a nossa vida para que nós não sirvamos a Deus. Então tem áreas que são resistentes, tem pessoas que são resistentes à palavra de Deus. E aí Paulo orienta Timóteo sobre o que fazer. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, não contenda. Ou seja, não fica brigando com quem não quer obedecer à palavra de Deus. Né? Fala aí para o seu vizinho: se alguém não quer obedecer à palavra, não brigue. Só ore. Né? Então, importante a gente saber disso. Ele disse para Timóteo, não contenda, não fique brigando, não vai adiantar. Ninguém consegue, né, de goela abaixo, fazer com que alguém obedeça a palavra. Ah, vou obrigar aquela pessoa a obedecer a Deus. Não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim que funciona. O reino de Deus é o Espírito Santo que nos convence. Então Paulo diz para Timóteo, se alguém não quer obedecer, não contenda. Seja brando, ensine, fale firmemente, mas em amor. Né? Então ele diz, olha, o servo do Senhor não convém contender, ser apto para ensinar, ensine, corrigindo com mansidão os que resistem. Ele diz, seja paciente, corrija sempre, fale a verdade, fique firme. Talvez demore um pouco, mas tenha esperança. Amém? Fala para o seu irmão aí, tenha esperança. Por quê? Porque para essa mudança, para essa transformação acontecer, seja numa área específica em nossa vida, ou na vida de uma pessoa que é resistente a Deus e a sua palavra, há um processo que precisa acontecer. E eu vou citar esse processo. Né? Eu encorajo você a ouvir esse processo e tomar isso como direção, como princípio para a sua vida. Se existe alguma área de resistência, ou também para você tomar isso como processo para interceder por alguém, para ajudar alguém a encontrar a verdade de Deus. Né? Então, essa palavra ou esses princípios são válidos para nós, para a nossa própria vida, em primeiro lugar, porque a palavra deve ser aplicada a nós, mas também é válido para a gente entender as outras pessoas. Talvez você tenha pregado muitas vezes o evangelho para uma pessoa e ela sempre resiste e ainda não tem ouvidos para ouvir, não tem coração para perceber, enfim, não está entendendo o processo. Continue falando, continue sendo firme, continue sendo brando, fale a verdade, mas fale em amor. Continue sendo paciente e seja esperançoso, né? Porque o texto diz, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Então tem um processo. E esse processo é descrito especialmente no verso 25 e 26, onde ele diz assim: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, que se desprendam dos laços do diabo por quem estavam presos, e enfim possam cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, o primeiro processo, o primeiro estágio, o primeiro passo, a primeira coisa que acontece é arrependimento. O arrependimento é que faz com que alguém conheça a verdade. Então, sem arrependimento, a pessoa não conhece a verdade. Né? Porque a Bíblia diz: Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, que é o segundo passo. Terceiro passo, que se desprendam dos laços do diabo, por quem estavam presos. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é, para então, livres, cumprirem a vontade de Deus, sendo vaso de honra. Isso, como eu disse, serve para uma área da nossa vida, ou para algumas áreas, dependendo do caso, ou para alguém que nós estamos orando, intercedendo, evangelizando. Precisamos compreender isso. Então vamos falar um pouquinho sobre esses quatro pontos: arrependimento, conhecer a verdade, se desprender dos laços do inimigo, enfim, ser livre para cumprir a vontade de Deus. Primeira coisa, arrependimento. Fala para o seu vizinho aí, tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a seguinte frase: arrependimento é uma decisão. E é verdade. Arrependimento é uma decisão. Porque é a pessoa que decide se arrepender ou não. Mas é importante também que saibamos que arrependimento é, antes de tudo, uma ação da graça de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim comigo: arrependimento é, antes de tudo, uma ação da graça de Deus. Em outras palavras, arrependimento começa com Deus. Arrependimento inicia com o Senhor. Por quê? Porque é necessária uma ação de Deus para abrir os nossos olhos, a fim de que vejamos o nosso erro, o nosso problema, o nosso pecado, para então nos arrepender. O fato é que a condição do ser humano é tão corrompida que o homem por si só não consegue se arrepender. Se alguém chegar para uma pessoa que não conhece a Deus e dizer: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus problemas, provavelmente não vai significar muita coisa para ela. Você precisa se arrepender, a pessoa pensa, mas arrepender do quê? Né? Eu sou até uma pessoa boa, talvez ela pense. E de fato, sem uma ação da graça de Deus, essa pessoa não vai conseguir, se o Espírito de Deus não abrir os olhos da pessoa para que ela veja o seu erro, para que ela veja o seu pecado, para que ela veja a sua dificuldade, sua iniquidade, de fato, ela não consegue se arrepender. Então, essa graça de Deus, que antecede a decisão de arrependimento, é chamada por muitos, né, teologicamente, chamada de graça preveniente, ou graça que vem antes, ou graça que antecede. Em outras palavras, é uma ação de Deus na vida da pessoa. E essa ação, então, abre os olhos espirituais da pessoa, abre o coração, abre o entendimento. E essa pessoa, com os olhos abertos, com o entendimento aberto, é que vai fazer uma decisão de se render, de se prostrar, de se arrepender ou não. Porque tem alguns que até que mesmo a isto resistem. Tem alguns que resistem até ao Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Quando esteve, por exemplo, em Atos, ele estava pregando. E ele, pelo Espírito Santo, começou a falar com aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo. Ele chegou a um ponto da sua palavra que disse: olha, vocês são duros de coração e vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E Estevão falava com tal veemência, com tanta unção, que eles tamparam os ouvidos para não ouvir mais nada. Eles começaram a gritar, tamparam os ouvidos e pegaram em pedras para apedrejar Estevão. E de fato se cumpriu neles essa palavra, eles resistiam ao Espírito Santo. Mas precisamos entender, queridos, que arrependimento começa com uma ação de Deus. Tudo começa em Deus. Arrependimento faz parte também da graça de Deus. Cabe a nós, né? Na verdade, tudo é graça. Tudo é graça. Quando a gente começa a entender a graça, a gente entende que tudo é graça, tudo é favor de Deus. Até arrependimento é favor de Deus, porque em algum momento o Espírito Santo te toca para que você veja, para que você compreenda, para que você sinta, para que você perceba, para que você tenha os olhos abertos para a sua condição, para o seu problema, para o seu pecado, para aquilo que te impede de receber de Deus. E aí, sendo tocados pelo Espírito, sendo tocados pela graça de Deus, é que nós precisamos corresponder, que nós precisamos cooperar. É que nós precisamos, então, nos entregar. Né? Quando Deus nos toca, quando Deus abre os nossos olhos, Ele espera que nós obedeçamos. Ele espera que nós nos rendamos. Ele espera que nós nos quebrantemos. Ele espera que nós nos entreguemos na presença dEle. Amém, queridos? Então, essa graça vem antes até da decisão de arrependimento. Ela é que dá condições, de fato, para uma pessoa realmente se arrepender. Né? Então, o ser humano não consegue, sem essa graça de Deus, se arrepender sozinho. Né? Por isso que tem gente que fala assim: ah, eu me arrependo. Do quê? Não sei, mas eu me arrependo aí. Né? Esse tipo de arrependimento não serve. Esse tipo de arrependimento não resolve. É como aquele pedido de perdão, né? A pessoa vai pedir perdão, ela fala: você me perdoa? E você pergunta: de quê? Ah, de qualquer coisa. Se eu fiz qualquer coisa, então me perdoa. Isso não é arrependimento. Isso aí é dar um jeitinho, né? Uma vez, uma pessoa falou para mim isso. Falou: você pode me perdoar? Eu falei: posso. De quê? Não, de qualquer coisa. Se caso eu fiz qualquer coisa, né? Então, isso não significa nada. Né? Então, isso não é pedido de perdão. Assim também é o arrependimento. Ah, Senhor, eu estou arrependido. De quê? De tudo, de qualquer coisa. Né? Se tem alguma coisa aí para me arrepender, então anota aí, Deus, eu me arrependo. É preciso que o Espírito de Deus abra os nossos olhos. Por isso que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. E nos convence da justiça. E nos convence do juízo. Mas também esse texto é muito importante porque ele mostra um lugar, ele mostra um ambiente, ele mostra uma atmosfera onde o arrependimento acontece. Onde é que o arrependimento acontece? Num coração puro. O que é um coração puro? É um coração disposto a obedecer a Deus. É alguém sincero. É alguém com pureza de intenção. Então, quando Deus abre os olhos de uma pessoa, essa pessoa então se humilha, se entrega na presença de Deus. E por que que ela teve os olhos abertos? Porque ela desejava, porque ela queria, porque ela estava buscando. Por isso a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Se a pessoa estiver andando na vida e pensando assim, olha Deus, se quiser fazer alguma coisa na minha vida, faça, porque eu não vou parar, eu não vou olhar para o Senhor, eu não quero saber. Mas quando uma pessoa para e ela olha para Deus e alguém sinceramente diz, Deus, revela-te a mim, sinceramente, coração sincero, com coração puro, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero saber. Deus, eu quero alinhar o meu coração com o teu. E tem muita gente com coração puro, diz até, Deus, eu nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu quero te conhecer. E ela sinceramente fala com Deus. Essa pessoa está numa condição melhor do que aquela que diz, olha Deus, o Senhor me conhece, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa muito boa, o Senhor sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que faz bem para todo mundo, eu sou um cara legal, eu te sirvo, eu isso, eu aquilo. Não é verdade, isso não é um coração puro. Uma pessoa que disfarça, uma pessoa que se preocupa com a aparência, né? A aparência especialmente na frente dos outros. Pessoa que se preocupa muito mais com qualquer formalidade. Mas diz a Bíblia que há um lugar, há um contexto, digamos assim, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus abre os olhos. Coração puro, coração contrito, coração quebrantado. Davi mesmo disse, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Davi entendeu isso lá no Velho Testamento, ele disse, Deus, se o Senhor quiser sacrifícios, eu te daria. Mas eu sei, dizia ele, que o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. É um coração contrito, um coração puro. Então, este é o lugar onde Deus concede arrependimento. Arrependimento, portanto, é uma ação da graça de Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, uma cooperação, uma decisão do nosso coração. Ou seja, Deus nos toca, o Espírito Santo nos toca, abre os nossos olhos, toca a nossa vida, toca o nosso coração. E então nós correspondemos com Deus porque o Espírito Santo nos tocou, o Espírito Santo falou a nós. E quando nós correspondemos a Deus, nos arrependendo, Ele nos perdoa, Ele nos transforma. Arrependimento é condição para o segundo ponto, para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Conhecimento da verdade. Então Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, vai ensinando, corrigindo, com mansidão, com paciência, com esperança que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Quando uma pessoa sinceramente se arrepende porque ela foi tocada por Deus, o que acontece? Os olhos se abrem e a pessoa começa a conhecer a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Ela não é mais enganada. Aquilo que era tão difícil para ela compreender, né? Deixa eu dizer de outra forma, uma pessoa que não se arrepende, você pode falar a verdade para ela e falar a verdade, ela simplesmente não entende. Não cai no coração. Ela ouve, mas ela fala, não sei, não entendi, eu não acho assim, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso não faz diferença. Mas é a verdade, é a palavra de Deus, e ela ouve, mas ela não entende. Ela tem os olhos fechados, ela tem o entendimento fechado. Ela tem ouvidos, ouve. Aliás, né, dizendo como a Bíblia diz, ela tem ouvidos, mas não ouve. Ela tem um coração, mas não percebe. Ela simplesmente não compreende a verdade. Qual é o problema de não compreender a verdade? O problema de não compreender a verdade é um problema de coração. É o coração da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre o velho pacto, e aqueles que estavam no velho pacto, que não conseguiam entender a verdade de Deus, mas ele diz assim, no entanto, eles tinham um véu nos olhos, mas o apóstolo Paulo diz, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu que está no coração. Quando ele se converte, quando converte o coração, o véu sai. Quando uma pessoa se arrepende com o coração puro, de repente, plum, os olhos dela se abrem e a pessoa começa a enxergar a verdade. E ela fala, peraí, eu estava escravizado numa mentira. Aquela área da minha vida estava presa numa mentira, agora eu enxergo a verdade. Agora eu estou vendo tudo com clareza. Agora eu leio a Bíblia e entendo. Agora eu sinto o Espírito Santo falar comigo. Agora as coisas estão muito claras, fáceis de compreender. Agora é tudo muito nítido. Eu enxergo. Como aquele cego que foi curado por Jesus, né? E ele saiu dizendo, simplesmente, eu era cego, agora eu vejo. E os fariseus perguntavam, mas como é que é isso? Quem te abriu os olhos? Você estava todo em pecado? Ou não era você? O que é que aconteceu com você? Ele falou, o que aconteceu? Eu era cego, agora eu vejo. Quem se arrepende sinceramente tem os seus olhos abertos para conhecer a verdade. Para conhecer a verdade. E a verdade é a palavra. E o Espírito Santo é a verdade. Por isso João 16,13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então a gente entende aqui nesse texto que ele junta três coisas. Um coração puro, a palavra e o Espírito Santo. Ou na ordem inversa, o Espírito Santo, a palavra, mais um coração puro é o lugar onde a verdade se manifesta. Um coração puro, disposto a obedecer, ele vai receber luz, ele vai receber verdade, ele vai receber vida. E aí quando nós enxergamos a verdade, compreendemos a verdade, a gente se posiciona na verdade. A gente se posiciona na autoridade de Jesus, na autoridade, no nome de Jesus. E aí que a batalha é vencida. Por quê? Não importa o que me digam, eu estou fundamentado na verdade. Não importa o que eu sinta, eu estou fundamentado na verdade. Não importa o que o mundo me diz, eu estou fundamentado na verdade. Não importa o que as circunstâncias estão me dizendo, eu estou fundamentado na verdade. O caminho do justo é assim, ele vive pela fé, na palavra de Deus, na verdade de Deus. O que vale é a verdade, o que vale é a palavra de Deus. Mesmo que o diabo, mesmo que Satanás, mesmo que as pessoas, mesmo que as pressões queiram lançar coisas na mente da pessoa, o que, que a pessoa que está na verdade faz? Ela pega tudo e leva estas coisas cativas à obediência de Cristo. Quando Paulo fala em Coríntios, capítulo 10, sobre a batalha que existe em todas as pessoas, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para quebrar fortalezas, né? Sofismas, argumentos falsos. Ele diz lá o seguinte, que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma pessoa fundamentada na verdade é uma pessoa que não se deixa influenciar pela mentira. Já uma pessoa que não está fundamentada na verdade, o que acontece com ela? Ela é vulnerável a influências, vulnerável a pensamentos malignos, vulnerável a ideias errôneas, vulnerável a um monte de coisas. E acaba sendo presa fácil. Mas quando nós nos arrependemos, nossos olhos se abrem para a verdade, nós posicionamos a nossa vida na verdade, nós começamos a vencer a batalha. A verdade nos liberta e a verdade prevalece em nós. Amém? Fala aí para o seu vizinho, a verdade nos liberta e a verdade prevalece em nós. E porque a verdade prevalece em nós, o que, que acontece com os laços? São quebrados. Os laços são rompidos, as cadeias são quebradas. Por isso que ele diz aqui, que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos. Por quem haviam sido presos. Então veja, liberdade chega, a mentira não domina mais, maldições não dominam mais, os medos se desfazem. Ah, mas isso pode acontecer na vida de crente? Pode. Ah, mas não é automático, eu aceito Jesus e tudo se transforma? Não, eu preciso da verdade. E a verdade tem que estar dentro de nós, não fora. A palavra de Deus é a verdade, mas essa palavra deve estar dentro de nós. Por isso o processo é muito importante. Primeiro processo, arrependimento. Tudo começa com arrependimento. O arrependimento vai estabelecer o campo, o ambiente necessário para que eu seja tocado por Deus, para que eu corresponda com Deus com a minha decisão de arrependimento. E aí os meus olhos se abrem, eu começo a conhecer a verdade, porque eu conheço a verdade. Eu começo também a me desprender dos laços do diabo, das fortalezas, dos sentimentos que me controlavam e não controlam mais. Fortalezas, por exemplo, de rejeição, vão embora com a verdade. Fortalezas de orgulho vão embora com a verdade. Ou fortalezas de incapacidade, por exemplo, de repente a pessoa se sente incapaz para um monte de coisa. É com a verdade que isso tem que ir embora. Outros já estão em Cristo, mas tem ali uma fortaleza que domina a vida da pessoa, de repente um sentimento de abandono. Isso vai também ser quebrado com a verdade. Ou qualquer outra coisa, fortaleza da revolta, fortaleza da avareza, da miséria, seja lá o que for. Essas fortalezas, esses laços, esses enganos são quebrados com a verdade. A verdade chega quando há arrependimento. Então lembra bem a sequência: arrependimento, olhos abertos para ver, conhecer plenamente a verdade e liberdade dos laços do diabo. Então a pessoa sai do jugo. E aí, e só aí, que nós somos liberados plenamente para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso alvo, vasos de honra, santificados, úteis e preparados para toda boa obra. Para que nós queremos liberdade? Para servir a Deus. Para que nós queremos ser livres completamente? Para andar no caminho que Deus já preparou para nós. O caminho que Deus preparou para a nossa vida é perfeito. É perfeito. Mas nós precisamos ser livres para andar neste caminho. Do contrário, nós podemos nos desviar deste caminho por conta de jugos, por conta de enganos, por conta de pressões, por conta de laços do diabo em nossa vida. Né? Então há um caminho que Ele preparou para nós. E aí, quando nós somos livres, o que acontece? Nós nos alinhamos com o caminho de Deus. Nós nos alinhamos com o plano de Deus. E tem liberdade para seguir porque o jugo foi removido da nossa vida. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, amados? Então veja, queridos, Deus nos chamou para ser vaso de honra. Tenha certeza disso no seu coração. Existem vasos de desonra. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser vaso de honra. Receba isso no seu coração, receba essa verdade. Nós fomos chamados para ser vasos de honra. Gente que honra a Deus. Pessoas santificadas, úteis, preparadas, que servem a Deus, que cumprem o propósito de Deus. Fomos chamados para isso. Mas é necessária uma cooperação. É necessária uma ação da nossa parte, correspondendo com a ação de Deus. Né? Deus vem, faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. As coisas não funcionam automaticamente. Ah, Deus vai me pegar e vai fazer o que ele quiser da minha vida. Não. Nós temos responsabilidade moral, nós temos uma vontade. E cabe a nós correspondermos com Deus. Por isso a Bíblia diz, se alguém se purificar destas coisas, e das coisas que estão lá no contexto, de pecado, da injustiça, de heresia, de um monte de coisa que quer nos desviar, se alguém se purificar destas coisas, então será vaso de honra. Então, para ser vaso de honra, eu preciso tomar uma decisão de fugir das paixões, de rejeitar outras coisas e de seguir as coisas que eu devo seguir. Segue a paz, né? Segue o amor, segue a fé, segue com as pessoas que amam a Deus com coração puro, querem servir o Senhor. Ah, ok. Eu quero servir a Deus. Mas digamos que eu percebo em minha vida áreas que precisam se render ao Senhor. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos clamar ao Senhor. Com fé, com esperança de que o Espírito de Deus virá a nós e vai nos tocar. E vai falar com a gente sobre aquela área. Sobre aquela área. Então, minha sugestão é, ao invés de orar a Deus, resolve tudo na minha vida, tira de mim todas as coisas ruins. É, Espírito Santo, abra os meus olhos. Espírito Santo, toca a minha vida. Espírito Santo, concede-me arrependimento. E o que é esse arrependimento? É uma ação da graça de Deus que abre os nossos olhos para que vejamos o quanto o nosso pecado ofende a Deus. Por isso que o Espírito Santo nos convence sempre do nosso pecado, do nosso erro. O Espírito Santo não nos convence do pecado dos outros. Né? Se alguém estiver orando aí, Espírito Santo, me mostra cada vez mais o pecado do meu irmão para me afastar dele, não vai funcionar. Né? Eu me lembro que uma vez, uma irmã falou comigo que ela tinha esse dom. Eu falei, irmã, isso não é um dom, isso é um problema. Porque ela falou, não, pastor, sabe qual é o meu dom? Meu dom é o seguinte, eu vou nas igrejas e Deus me mostra os problemas dos outros. Eu falei, esse não é o seu dom, esse é o seu problema. Porque o Espírito Santo te convence do seu pecado. E até hoje ele não te convenceu, então você tem um problema. O Espírito Santo, então, nos convence do nosso pecado. Né? Fala para o seu vizinho, eu não quero saber dos seus. Eu quero saber dos meus. Né? Por quê? Porque o processo de ser livre, né, e nós já vimos, é desejo de Deus que sejamos completamente livres. O processo de ser livre, completamente livre, começa com arrependimento. Qual é o ambiente do arrependimento? Um coração puro, um coração sincero, um coração que se rende, um coração que se entrega. Alguém que diz, Deus, eis-me aqui. Abra os meus olhos, mostra, Senhor, a mim mesmo. Toca a minha vida, Senhor. Eu quero ser livre, eu quero ser um vaso de honra, ó Deus. Esse é o meu alvo. Vaso de honra, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Ou seja, muitas vezes Deus quer realizar muitas coisas, mas Ele diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? Ele olha e fala, quem eu posso utilizar? Claro que Deus, na sua soberania, pode utilizar qualquer pessoa. Mas a questão não é só ser usado, mas sim ser aprovado diante de Deus. Santificado, útil a Deus, preparado para toda boa obra. Vaso de honra, não vaso de desonra. Então o ambiente disso é um coração puro, coração sincero, um coração que deseja. E aí o Espírito vem. O Espírito vem e nos toca. O Espírito vem e nos mostra. O Espírito vem e abre os nossos olhos. O Espírito vem e nos dá entendimento. Falar o Espírito Santo vem, ou Deus vem, ou Jesus vem, é a mesma coisa. É Deus. É a Trindade. O Senhor vem e nos toca. E nos mostra. E aí o que é que nós fazemos? Decidimos corresponder com Deus. Porque mesmo quando o Espírito age, ainda há a possibilidade de resistir o Espírito Santo. Fala assim para o seu vizinho, não resista o Espírito Santo. Mesmo quando o Espírito age, ainda assim há a possibilidade de resistir ao Espírito Santo. Alguns endurecem o coração, resistem ao Espírito Santo, se desviam do caminho de Deus. Nós não queremos resistir. Amém? Nós queremos nos quebrantar, nos render, nós queremos nos entregar, nós queremos dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Nós queremos dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa, Senhor, a minha iniquidade, perdoa, Senhor, a minha falha. Aí o diabo vem e fala, mas e o seu irmão? Você fala, diabo, eu não quero saber do meu irmão, ou não quero saber da minha irmã, eu não quero saber das outras pessoas, eu quero saber do meu coração na presença de Deus, eu quero ter uma consciência pura na presença de Deus, eu quero saber da minha vida na presença de Deus. Então, esse ambiente de obediência, de corresponder com a ação do Espírito Santo, é que produz arrependimento, e arrependimento produz olhos abertos, conhecimento da verdade. A vida muda. A pessoa começa a enxergar claramente muita coisa em Deus. E rapidamente enxergar, enxergar, enxergar. Tipo, eu era cego, agora eu vejo. Agora eu sei. Agora eu consigo discernir as coisas. Agora eu consigo ver o que está certo, o que está errado, o que é bênção, o que é maldição, o que é verdade, o que é mentira, o que é bênção, o que é engano. Agora eu consigo, e a pessoa realmente abre os olhos. E quando ela abre os olhos e enxerga a verdade, ela se posiciona na verdade, e os laços são quebrados, e as fortalezas são quebradas, e a pessoa é livre para servir a Deus. É livre para andar no plano de Deus. É livre para andar na presença de Deus. É livre para ser um vaso de honra para o Senhor. Amém? Esse é o nosso alvo, vaso de honra. Útil, santificado e preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Ô Senhor, coloque a sua vida e seu coração na presença de Deus. Ele deseja que sejamos vasos de honra. Deus te fez em Cristo Jesus para ser vaso de honra. Amém? Nunca deixe o diabo prevalecer com a mentira dele, dizendo, não, você não vai ser assim, coisas nunca vão mudar, porque isso é mentira. A verdade é que nos liberta, amém? Completamente. Nós vamos orar, em primeiro lugar, por nós mesmos, com fé, com convicção, com esperança de que o Espírito venha e toque a nossa vida e nos conceda arrependimento. Que o Espírito nos mostre onde estamos. Que o Espírito nos mostre áreas da nossa vida de resistência a Deus. E que haja em nós uma disposição de não ter nada, nenhuma área da vida resistente a Deus. Nada que se oponha à palavra de Deus. Nada em nossa vida que contraria a verdade de Deus. Nós queremos alinhar a nossa vida com a verdade de Deus. Amém? Que haja essa disposição no nosso coração. Que o Senhor encontre esse lugar de um coração sincero, de um coração puro, de uma intenção pura. Senhor, é isso que eu quero. Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, essa é a minha busca. Acima de qualquer outra coisa, ó Deus, concede, Senhor, arrependimento. Abre os meus olhos, ó Deus, para aquilo que eu não estou vendo em mim mesmo. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e muitas vezes ele é desesperadamente corrupto. Nosso coração nos engana, os nossos sentimentos nos enganam, os nossos desejos nos enganam. Às vezes nós nos tornamos tão obstinados por algumas coisas que nós não queremos enxergar a vontade de Deus. Às vezes queremos até forçar Deus para fazer a nossa vontade. Às vezes tentamos convencer Deus do que é melhor para nós. Mas o melhor para nós é nos render e dizer, Senhor, concede-me arrependimento, libera graça, libera essa graça que antecede, libera essa graça que me permite ver, libera essa graça que abre os meus olhos, libera essa graça que vem do Senhor, que vem do céu, para que eu possa enxergar a minha própria vida. Abre os meus olhos, tira o véu, ó Deus, do meu coração, porque eu quero converter o meu coração ao Senhor. Vamos nos render ao Senhor nessa noite. Dizer, Senhor, esse é o meu coração na tua presença. Entrega o teu coração. Entrega o teu coração na presença do Senhor. Entrega o teu coração, oh Senhor. Eu tenho convicção, ó Deus, que o Senhor quer que nós, todos nós, sejamos vasos de honra. Vasos de honra para a tua glória. Vasos de honra, Senhor. Santificados. Santificados. Senhor, libera graça para a santificação. Libera graça, Senhor, para a santificação. Libera graça sobre nós, ó Deus. Eu te peço para a santificação, ó Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós desejamos muito ser santificados, úteis ao Senhor. De nada adiantaria sermos vasos de desonra na sua casa. Não, Senhor, não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser vasos de honra. E não abriremos mão, Senhor, de ser o que o Senhor nos chamou para ser. Vasos de honra. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra. De honra. santificado, útil para Deus. Deus vai realizar ainda muitas coisas através da sua vida, útil para o reino de Deus, útil nas mãos de Deus, útil para os propósitos de Deus. Um vaso precioso para o reino de Deus, preparado pelo Espírito Santo para toda boa obra. Senhor, olha nessa noite para a disposição do nosso coração e libera a graça, Senhor. Libera essa graça que antecede. E nós queremos te obedecer. Nós queremos nos quebrantar. Nós queremos nos render. Nós queremos corresponder. Nós queremos olhar para Cristo Jesus. Nós queremos nos entregar. E nós queremos, Senhor, nos arrepender com uma decisão no nosso coração. Arrepender dos nossos pecados, arrepender da nossa resistência, arrepender da nossa incredulidade, arrepender da nossa obstinação, arrepender da nossa dureza, Senhor. Arrepender dos nossos pecados, ó Deus. Queremos nos arrepender diante do Senhor. Libera a graça para arrependimento, Senhor. Não um arrependimento da boca para fora. Não um arrependimento superficial. Não um arrependimento como alguém que repete palavras ao vento. Mas um arrependimento promovido pelo Teu Espírito Santo. Um arrependimento, Senhor, gerado por Ti em primeiro lugar. Um arrependimento que corresponde com a Tua ação em nós. Esse é o arrependimento, Senhor. Esse é o nosso coração. Libera a graça, Senhor. Libera a graça, Senhor. Libera a graça, Deus. E, Senhor, que os olhos se abram para a verdade. Onde há engano, onde há mentira, onde há fortaleza, onde há jugo, onde há cativeiro, onde estamos presos em qualquer coisa, seja na mentira, na rejeição, no orgulho, na avareza, Senhor, na sequidão, na frieza, onde, Senhor, o inimigo tem nos prendido, na indiferença, onde os laços, ó Deus, nos cercaram, que tudo isso seja rompido e quebrado pela verdade, porque a verdade nos liberta, Senhor. Venha a Tua verdade ao coração, venha a Tua verdade nos sentimentos, venha a Tua verdade na alma, ó Deus, na alma que está seca, venha a Tua verdade na alma que está oprimida, venha a Tua verdade, Senhor. Na alma que está cansada, venha a Tua verdade, Senhor. Na alma que está enganada, venha a Tua verdade, Senhor. Venha a Tua verdade, venha a Tua palavra, a palavra viva, vivificada pelo Espírito Santo. Toque a nossa vida, enche a nossa vida, Senhor. Venha a Tua verdade, Senhor. Venha a Tua verdade, e em fé, Senhor, segundo a Tua palavra, eu declaro que os laços se quebrem, que o jugo caia, que a fortaleza desabe, em nome de Jesus, que haja liberdade, um desprendimento de todo o laço do diabo, e haja liberdade para fazer a vontade de Deus, haja liberdade para andar nos caminhos do Senhor. Haja liberdade para seguir com Jesus. Haja liberdade, alegria e paz no Senhor. Vida no Senhor. Oh, cumpre a Tua palavra em nós. Cumpre, Senhor, a Tua palavra em nós. Cumpre a Tua palavra, Senhor, em nosso meio, na igreja, em cada coração aqui. Em cada coração sincero, em cada coração puro. Oh! Decida no teu coração, com toda a sua fé, ser um vaso de honra na presença do Senhor. E o Espírito de Deus vai operar essa transformação na sua vida, com toda certeza. Continue rendendo o seu coração ao Senhor e continue permitindo que o Espírito Santo fale a você. Deixe o Espírito Santo continuar agindo no seu coração, na sua vida, na sua mente. Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, continue orando no seu lugar, apresentando a sua vida no Senhor, ao Senhor. Vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra, não aceite outra coisa. Você foi chamado para ser vaso de honra, santificado, útil, preparado para toda boa obra. Deus vai fazer, quer fazer muita coisa através da sua vida. Seja assim. Amém e amém. Seja assim. Para a glória do Senhor. Aleluia.